Olá pessoal, eu aqui de novo, me chamo Dante Girardi, né? E vou começar a conversar com vocês essa disciplina de comportamento organizacional, que é uma disciplina de extrema importância para a formação de vocês. O livro-texto que nós temos aqui como base é o livro do professor Sandro Berg. Então, vocês, se fosse para dar uma dica já inicial, comece a estudar a disciplina pela leitura do livro do professor Sandro Berg, que é, na verdade, uma espécie assim de pano de fundo para toda a nossa disciplina aqui, o desenvolvimento dela e as várias etapas que nós vamos ter aí pela frente. Então, eu peguei uma folhinha aqui da coordenação. E vi que nós temos vários momentos aqui, várias atividades dentro dessa disciplina, como, por exemplo, nós temos o fórum, a lista de atividades no ambiente virtual, que é a atividade de aprendizagem, 1, 2, temos 4 chats, né, estudo dirigido, 2 atividades de estudo dirigido, temos 2 videoconferências, 4 chats, né? E todo, depois temos as provas, né, as avaliações, tem também aqui o apoio, né, de toda uma tutoria que está na retaguarda, que faz o meio de campo assim entre a disciplina, os professores e vocês aí na ponta, os alunos desse curso. É interessante ressaltarmos, né, a importância de se estudar esse assunto, comportamento organizacional. Né? Eu diria que ele poderia ser até sinônimo do nome gestão pública, né, curso de gestão pública, em função de que comportamento e gestão pública ele está muito no meio aí. Então, acaba sendo coisas muito próximas, muito parecidas. Nós vamos tentar enfocar essa nossa conversa nessa direção. Então eu vou sempre no desenvolvimento dessas duas aulas me pautar aqui em alguns slides para enriquecer um pouco os conteúdos que nós vamos falar aqui. Então nós já temos aqui então o primeiro slide, essa nossa primeira aula. E depois nós vamos ter uma segunda aula sobre esse assunto. Então, nessa primeira aula, nós vamos abordar assim mais diretamente os aspectos ligados ao comportamento organizacional, as principais teorias da motivação no trabalho, o perfil e as tendências de um gestor de pessoas no serviço público, e dentro disso também nós vamos trabalhar aspectos ligados à liderança. Nesse ponto, o livro do professor Sandro, ele é bastante importante porque ele dá todo esse embasamento teórico, né, as metodologias da motivação, o aspecto da burocracia, os pressupostos da nossa cultura da administração pública, do poder, de autoridade, dos aspectos legais da administração pública mesmo, né? Então, vamos aqui já tentar entender o que é essa ideia do comportamento organizacional. Então, o comportamento organizacional pode ser compreendido como um campo de estudo que objetiva prever, explicar e compreender o comportamento humano nas organizações. Veja só a abrangência desse conceito, dessa temática, né? Eu pegando ali nos meus livros na minha sala aqui na universidade, eu encontrei esse livro aqui, Fundamentos do Comportamento Organizacional. Então, Comportamento Organizacional, um livro do Robbins, né, que também o professor Sandro utiliza como referência. E esse livro ele contempla basicamente todos os assuntos pertinentes a essa disciplina. Então, nós vamos ter aí aspectos de comunicação, de liderança, de poder, de trabalho em equipe e assim por diante, contemplados pelo livro do Robbins, que é da editora Pearson. Bom, Então, pegando esse aspecto do comportamento organizacional, muitos desses slides foram tirados, como esse caso aqui, diretamente do livro do professor Sandro, que, como eu falei, é uma referência importante para a nossa disciplina. O professor Sandro também aborda várias teorias da motivação, né? Teoria de Douglas MacGregor, estudos de Elton Mayo, teoria dos dois fatores de Herzberg, a própria hierarquia das necessidades do Maslow e assim por diante. Eu vou me ater aqui basicamente em duas delas, talvez as duas principais, ou pelo menos as mais conhecidas teorias da motivação. Depois a gente vai aprofundar esses aspectos quando nós estudarmos aqui as funções de gestão de pessoas, o trabalho de um gestor dentro da organização. Vocês vão ver que a motivação ela está interagindo com todos esses aspectos dentro do campo organizacional. Então vamos pegar já aqui resumidamente, claro, o primeiro assunto: a hierarquia das necessidades do Maslow. O Maslow fez um estudo profundo na Universidade de Harvard, né, e chegou a esses pressupostos sobre a motivação. O que Maslow basicamente relata? Ele diz que para um ser humano chegar à autorrealização, ele precisa cumprir etapas. Então ele escala isso dentro de uma pirâmide, né, em cinco aspectos relevantes, né? O primeiro, ele nível mais básico das necessidades do ser humano, ou as necessidades do trabalho, né? Até porque nós poderíamos ter uma hierarquia das necessidades para o trabalho e para a vida. Quando isso coincidir, seria o ideal. E mais ainda, eu diria que cada um de nós tem a sua pirâmide de Maslow. Cada um de nós constrói a sua pirâmide e tem as suas necessidades, os seus desejos, as suas satisfações. Então, mas Maslow diz o seguinte: que existem as necessidades básicas, que são as necessidades fisiológicas, né? Necessidade de alimentação, salário, habitação e assim por diante. São aquelas necessidades prementes, mais prementes do ser humano, né? Atendido o conjunto dessas necessidades, não necessariamente a totalidade, mas o conjunto dessas necessidades, o servidor, o ser humano, começa a buscar as necessidades de segurança, né? Estabilidade, emprego, estabilidade no emprego, garantias. Enfim, aspectos, a própria previdência, aspectos que vão dar essa segurança, essa estabilidade no trabalho, na vida, né? Então, esses seriam dois aspectos importantes, né? Primeiro, as necessidades fisiológicas, necessidades básicas. Atingindo o conjunto dessas necessidades, o ser humano passa para um nível acima, que é as necessidades de segurança, estabilidade. Atendidas essas duas demandas, ou o conjunto delas, o ser humano passa a buscar as necessidades sociais, as necessidades de relacionamento, de convívio. O ser humano é um ser social, né? Aristóteles já dizia isso, né? Então, a necessidade de relacionamento, de convivência, de comunicação, enfim, são as necessidades nesse terceiro nível. Então, atingindo o conjunto dessas três necessidades, o ser humano já não busca somente relacionamento, ele quer ser destaque, ele quer posição social, quer status, quer ser reconhecido, quer ser valorizado, então quer ser chefe, gestor, gerente, enfim, quer liderar. Então, essa necessidade de status, de destaque mesmo na pirâmide, né, organizacional. Atingindo esses quatro níveis aí da nossa pirâmide, nós chegamos ao último nível, né, que é o nível da realização, da autorrealização. Entenda-se por autorrealização o desenvolvimento das pessoas, o reconhecimento, a satisfação no trabalho, aquelas coisas que estão mais ligadas à valorização do trabalho, como reconhecimento, participação, reconhecimento, enfim, a autorrealização, que é, digamos assim, o nível mais alto da cadeia, né, nessa hierarquia piramidal, né, do Maslow. Isso é especialmente interessante porque todas as práticas de gestão de pessoas no serviço público, mesmo na iniciativa privada, precisa ter um estudo profundo dessas necessidades. E mesmo cada um de nós, como gestor de uma empresa pública, é o primeiro passo, é tentar entender isso para poder conviver com a equipe, com seus colaboradores dentro do ambiente de trabalho, né? Bom, então, resumidamente, essa é a teoria do Maslow. Vamos à teoria dos dois fatores do Herzberg, né? Ele fez um estudo que não é muito diferente, nós vamos ver na sequência, do Maslow, né? Na verdade, apenas ele separou em dois fatores, que ele chama de fatores aí, os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, os fatores de motivação. Esses fatores higiênicos, na verdade, são fatores extrínsecos, são fatores externos ao trabalho, né? Então, esses fatores higiênicos, eles correspondem muito àqueles fatores básicos, salário, estabilidade, enfim, benefícios, são aspectos importantes desses fatores higiênicos. E também o Maslow chegou à seguinte conclusão nos seus estudos dos fatores motivacionais, né? Os fatores motivacionais têm muito a ver com destaque, relacionamento, aspectos de autorrealização, de desenvolvimento, de reconhecimento, de pertencimento, enfim, que são fatores mais ligados à natureza do trabalho, mais internos, mais intrínsecos à realidade do trabalho. Então, pegando essas duas teorias, eu tentei aproximá-las aqui para vocês entenderem melhor a partir de um gráfico, né? De um lado, a hierarquia das necessidades e, de outro, os fatores motivacionais e higiênicos, só para tentar fazer um paralelo aqui para a gente entender melhor isso. Então, o Herzberg diz o seguinte: que existem os fatores higiênicos, que é uma pré-condição para a pessoa se motivar, e existem os fatores que realmente são fatores motivacionais, que são aqueles extrínsecos, perdão, intrínsecos ao trabalho, são aqueles que têm a ver com a natureza do trabalho, são valores, são fatores assim enriquecedores do trabalho, né? Só que ele coloca um aspecto aqui: se a pessoa tem somente os fatores higiênicos atendidos, ele não está motivado ainda, ele está apenas num ponto neutro, que ele chama de ponto de não insatisfação. Apenas o indivíduo não está insatisfeito, mas ele não está motivado. Ele estaria num ponto assim intermediário, um ponto neutro, digamos assim. Ou seja, esses fatores são pré-requisito para os fatores realmente motivacionais. Então, fazendo um paralelo, vocês olham que esses fatores higiênicos correspondem aos fatores de segurança e fisiológicos, né? E os fatores motivacionais, um paralelo com o relacionamento, as necessidades de destaque e de autorrealização, de desenvolvimento, de valorização, né? Então, são dois aspectos assim extremamente importantes para a gente entender a realidade do trabalho no seu ambiente, na sua realidade da empresa. Então, muitas vezes não adianta falar em autorrealização. Veja o caso do nosso país, né? Um país extremamente desigual, onde tem pessoas que nós estamos aqui estudando um curso de pós-graduação, mas nós temos 15% da população que são analfabetos, né? E mais outro tanto de analfabetos digitais. E pessoas completamente despreparadas, né? E temos um país que tem o IDH de número 80 e alguma coisa, né? Um país que tem aspectos econômicos bem distantes, né? A distribuição da renda precária, né? Enfim, esses aspectos. E aí, numa empresa, se a gente não considerar esses aspectos assim básicos das necessidades das pessoas, não adianta falar, por exemplo, em autorrealização, né? Se a preocupação das pessoas é com necessidades básicas ainda, né? Então, esses aspectos têm que ser determinados e entendidos como básicos numa pesquisa de clima organizacional, numa pesquisa de benefícios sociais ou mesmo de na implantação de um programa de qualidade de vida no trabalho. Bom, para aplicar isso, essas teorias da motivação, né, aonde isso é aplicado? Em qualquer aspecto da empresa, né? A gente pode até dizer tranquilamente que onde tem gente precisa ter gestão, precisa entender esses aspectos. Eu diria até que é assim, ó, todo gestor é um gestor de pessoas, portanto precisa entender de gente, gostar de gente, né? Eu busquei relacionar aqui algumas competências necessárias a um gestor de pessoas no, no, na administração pública. Lembrando aqui que todo gestor é um gestor de pessoas, né? Eu não estou falando especificamente do departamento de recursos humanos de uma empresa pública. Eu estou falando de gestão de pessoas. Eu vou falar sobre isso também, principalmente na segunda aula, e vou tentar mostrar para vocês que a empresa moderna, que a organização, a instituição moderna é aquela onde a gestão de pessoas ela é compartilhada, ela é feita em todas as áreas da administração da empresa. Então, pensando assim, algumas competências que o gestor público precisa ter para entender de gente, né? O primeiro aspecto que eu considero aqui importante, né? Ele precisa definir claramente, né, as estratégias da gestão de pessoas, da sua equipe, da sua área, né, as estratégias organizacionais. Hoje se fala muito, a palavra acho que até é essa, alinhamento, né? Pessoas alinhadas à filosofia, aos pressupostos, aos valores, às estratégias, ao planejamento estratégico da organização. Aqui você já pode perceber que a gente está falando de um assunto, mas existem vários assuntos adjacentes a essa disciplina de comportamento organizacional, né? Cultura, planejamento estratégico, liderança, poder. Enfim, comunicação, vários aspectos, né? Outro aspecto é definir claramente numa empresa os princípios, valores e estratégias, né? Recentemente eu vi uma apresentação de uma empresa lá de Jaraguá do Sul, Duas Rodas, que trabalhou 2 anos só valores na organização. Aliás, até semestre passado ganhou um prêmio da Associação Brasileira de Recursos Humanos, nesse case só sobre valores, né, aprofundou isso e trabalhou isso dentro da organização. Vê como isso é importante, né? Contribuir para o desenvolvimento e competências e da gestão do conhecimento. Então, o papel de qualquer gestor, né, com certeza é estimular o desenvolvimento de competências da sua equipe. Se preocupar mesmo no dia a dia, assim, fulano de tal, como é que está indo aquele curso que nós combinamos? Como é que está indo a tua empregabilidade, né? Teu desenvolvimento, tua atualização profissional? Isso é papel de um gestor, em qualquer nível, né? Intensificar a gestão de pessoas aos objetivos da instituição. Aquilo que eu falei do alinhamento, mas intensificar isso cada vez mais eficaz. Continuando aqui no slide 2 sobre esse assunto, estimular o desenvolvimento de equipes e de sua gestão mais participativa e feedback. Então, hoje o trabalho, obviamente, ele é feito em equipes, não é mais o todo-poderoso, né? O trabalho é feito a quatro mãos, a mão do gestor e as mãos da equipe. E mais ainda, proporcionar feedback constante, não é só dar feedback. É receber feedback, ou seja, é um tipo de gestão muito mais participativa, né? A comunicação, desenvolver essa comunicação. Muitas vezes a empresa desenvolve a comunicação nos seus aspectos tecnológicos e esquece que a comunicação é uma coisa presencial, emocional, participativa, interpessoal, né? E assim por diante. E a utilização das várias mídias hoje disponíveis que facilitam e barateiam todos esses aspectos, mesmo para uma organização que atua em áreas geográficas bem diferentes, e a própria TIC, que é a tecnologia da informação e da comunicação, disponível hoje, como por exemplo isso que nós estamos fazendo agora. Desenvolver relacionamentos, né, interpessoais com outras áreas, mesmo com a sociedade, que é a função, primordial da nossa empresa. Da nossa instituição pública, né? Isso em redes, enfim. Estruturar programas de responsabilidade social ou socioambiental, Isso é muito importante, mas, claro, dentro da ética, né? Quando a gente fala em ética, a gente está falando de uma coisa que hoje não é muito trabalhada, mas, no entanto, ela é muito falada, né? Então, essa necessidade de desenvolver bastante, trabalhar com transparência, com ética. Uma empresa socialmente ética, né, ou responsável, é uma empresa ética. E, evidentemente, responsabilidade social, a gente começa internamente, começa com as pessoas. Não adianta fazer responsabilidade social lá fora e esquecer que aqui dentro não tem ainda. Então, começa com seus servidores, depois para os familiares, para o meio ambiente, para o bairro, a cidade, enfim, né? Os processos de gestão de recursos humanos, que nós vamos falar depois, e desenvolver lideranças. O papel hoje de um gestor é revelar talentos, sem dúvida. Esse é um papel primordial, importante, principalmente no serviço público, onde para o cargo acima só havia concurso público. Então, há necessidade de se aproveitar os talentos e desenvolvê-los internamente. Por isso que eu falei antes do desenvolvimento da empregabilidade, né, que nada mais é do que gerar oportunidades para os nossos conhecimentos. E eu queria também colocar aqui a ideia do que é liderança, né, que tá dentro desses aspectos que nós já estamos conversando aqui. Então, se a gente pegar um conceito assim do que é liderança, bem simplesinho, liderar é gerar compromisso em direção ao objetivo, né? Então, acho que está bem claro, lidera em função de um objetivo, de uma ação pré-determinada. Só que liderança, eu peguei isso daqui do Gandhi, né? Acho que liderança é isso aqui, ó. O exemplo é uma maneira, não é uma maneira de influenciar pessoas, mas sim a única. As pessoas só aprendem por aquilo que estão vendo. Quem tem criança pequena sabe muito bem do que eu estou falando. A criança só acredita naquilo que está vendo, né? A gente costuma chamar isso de legitimidade, né? Isso na política é muito importante, porque nem sempre o discurso corresponde à prática. Então, eu só posso prometer para a minha equipe aquilo que eu posso cumprir. Ou seja, o meu discurso tem que corresponder à minha ação, né? É por isso que muitas vezes os gestores públicos são muito criticados, porque o discurso é blá 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 e a ação vem depois, se é que vem, né? E pessoalmente, julgamos-nos pelas nossas intenções, mas os outros nos julgam principalmente pelas nossas ações, por aquilo que fizemos, pela nossa realidade, pelo nosso compromisso. E aí, eu procurei aqui nesses dois slides tentar sintetizar, imaginando vocês numa posição de gestor público, quais são as coisas assim, as tendências que estão acontecendo. Quando eu falo aqui tendências, eu estou falando de alguma coisa que já está em prática, de alguma coisa que vai ser implantado ainda e de alguma coisa que talvez é utopia e nunca seja implantado, ou nem vai dar tempo. Mas tendência como uma coisa que está vindo aí, as novidades na área de gestão pública, né? Então, por exemplo, cada vez mais a gestão de pessoas ela precisa mais dessa habilidade política, né? Política no bom sentido. Quando eu falo política, não é no sentido técnico, é no sentido habilidade, né? A competência política e estratégica. Cada vez mais a gestão de pessoas é uma coisa estratégica, que influencia toda a organização, né? É o efeito dominó, né? Quer dizer, uma coisa que acontece num setor acaba afetando toda a instituição pública de um modo geral e a sociedade por exposição, né? Uma outra tendência é a empresa voltar-se para a pesquisa. O que que é isso, voltar-se para a pesquisa? É buscar os resultados dentro da própria organização. Muitas vezes vai buscar fora, nas outras empresas, copia. Cuidado com isso, melhor. A resposta normalmente está dentro da empresa. Muitas vezes basta perguntar para o subordinado, ele tem ideias, a equipe sabe fazer, então por que buscar fora, né? buscar a qualidade de vida no trabalho, hoje tornar um ambiente mais agradável em todos os aspectos, não só físico, mas social, político, psicológico. Então, dificilmente nós vamos ter hoje a lealdade de um servidor se ele não gosta de ir para o trabalho, se ele não vê no trabalho alguma coisa prazerosa, se ele não vê uma equipe motivada, colaborativa, enfim. Isso é um pressuposto. Hoje a implantação da terceirização é uma realidade, gostando ou não, é uma realidade que está aí, só que tem que ser bem feita. Quando a gente fala em terceirização, acabei até escrevendo um livro sobre isso, quando a gente fala sobre terceirização, na verdade é assim, ó, é buscar fora aquilo que a gente não sabe fazer. Né? Ou seja, buscar um especialista idôneo para fazer melhor ainda. Aquela atividade que não é nossa competência. Se usar esse pressuposto, né, de qualidade, especialidade, prazo, né, preço, usar esses aspectos, a terceirização pode ser sim bem-vinda. O problema é que muitas vezes ela está sendo mal feita. Se terceiriza para um amigo, para um aventureiro e assim por diante. Às vezes só vendo o preço, quando tem outros aspectos que devem ser considerados. Contribuir para a administração do conflito. O papel do gestor é entender o conflito, em primeiro lugar. O conflito não necessariamente é uma coisa ruim, ele pode até ser uma coisa ótima, que deve ser estimulado, que pode levar à solução construtiva. Quando a gente está falando aqui em conflito, a gente não está falando de duas pessoas lá que já estão na porrada. A ideia é conflito como um conflito de ideias. Duas pessoas que pensam diferentes podem se compreender, se entender e levar uma solução inovadora, criativa, dentro da organização. Certamente uma empresa que aparentemente não tem conflito é uma empresa inerte, demora a reagir em relação à concorrência e assim por diante. Ter uma prática de gestão voltada para o cliente interno primeiro. Dificilmente nós vamos atender bem o usuário, a sociedade, se primeiro a gente não atender bem o usuário interno, o cliente interno, que são os nossos servidores, nossa equipe. A preocupação com o business mesmo, com os projetos, com os resultados. Muitas vezes a gente se lidera uma equipe não sabe nem muito bem para quê, onde é que você quer chegar. Então, por isso aqueles pressupostos lá de competências que nós falamos ainda há pouco. Mais algumas tendências aqui. Priorizar o pessoal da casa, ainda mais numa realidade dessa, numa empresa pública, onde o concurso é só de vez em quando, os recursos são escassos, ou quando vem a gente não sabe. E então a necessidade de otimizar isso, né? Priorizar o que tem internamente, tentar fazer mais com menos. Né? E o próprio enxugamento é uma realidade hoje em qualquer empresa, não seria diferente num serviço público. Né? Com a informatização, com o avanço tecnológico, com a aplicação de tecnologias modernas, não é mais preciso de tantas pessoas fazendo tantas coisas burocráticas, quando isso pode ser sistematizado. Não precisa mais, num trabalho em equipe, por exemplo, chefe do chefe. Né? Para que tantas funções gratificadas? Para que tantos níveis hierárquicos nas empresas públicas? Né? Para que tantos ministérios? Né? E aí vai. Né? Quando hoje se fala exatamente nisso, em achatar a pirâmide, o organograma das empresas. Transferências para as decisões para a equipe, para a gerência, para o local, mais autonomia, mais empowerment, empoderamento da base da empresa. Visão de ambiente externo e utilização do benchmark. Então, aqui é a empresa antenada, aberta, coisas que deram certo numa empresa podem ser adaptadas para a nossa empresa, podemos fazer melhor ainda. Situações que deram certo num departamento, numa área, pode ser compartilhado para toda a organização. Enfim, queimar etapas, ganhar tempo. Né? E trabalhar com estimativa, com projeto sempre, com metas claras, bem definidas. Bom, e ainda tornar o trabalho uma coisa mais agradável. Né? Então, aquela história do ambiente agradável, ambiente social, ambiente físico, ninguém consegue trabalhar num ambiente horrível. Né? O trabalho em equipe tem essa vantagem, porque um estimula o outro, um colabora, desenvolve, acabam todos tendo progresso, né, no trabalho, no seu autodesenvolvimento mesmo. A questão da competitividade, da globalização, que tem que estar, aspectos que tem que estar bem claros, né? Hoje se fala em cargos mais amplos, mais enriquecidos, mais desenvolvidos, e não somente naquela coisa, o meu trabalho é daqui até aqui, né? Aquela coisa taylorista, bitolado. Então hoje o trabalho mais valorizado, mais enriquecido, o trabalho em várias competências, né? Uma cultura mais participativa e democrática, se fala hoje muito em novos modelos de administração, novos paradigmas, aquilo que servia para o passado não necessariamente serve mais para hoje. E a instituição, a empresa pública, como geradora dos recursos da comunidade, inserida na comunidade, né, ajudando a comunidade. Bom, então nós estamos aqui chegando aos finalmente dessa nossa primeira aula, e nós buscamos abordar nessa aula, até saímos, procuramos sair um pouco do livro do professor Sandro, até para vocês terem um pouco mais de abrangência nesse assunto tão, tão importante, né? Então, nós vimos aí aspectos sobre comportamento organizacional, vimos as principais teorias da motivação, Maslow, Herzberg, vimos o perfil e tendências da gestão de pessoas no serviço público, né? E também vimos o conceito de liderança, né? Dentro dessa ideia. É importante que a gente considera no serviço público uma coisa é ser líder, outra coisa é ser chefe. Aliás, diz que chefe é da máfia, né? Então, líder é aquele que influencia positivamente uma equipe, que estimula, né?